E nós vamos ampliar o assunto agora com a doutora em engenharia elétrica, professora, também pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, a professora Luciane Neves Canha. Professora, muito boa noite.
Boa noite aos ouvintes, boa noite, Viviana. Satisfação falar com vocês.
Muito obrigada pela participação aqui no Estúdio Gaúcha. Professora, esse número ele é expressivo, mas o mercado automotivo brasileiro ele tem potencial para que essa venda de carros elétricos e híbridos siga crescendo aqui no nosso país?
Sim, nós temos um potencial bastante significativo. Veja que já temos aí, né, em torno aí de 100 mil veículos eletrificados. Isso representa em torno de 6 mil, mais ou menos, veículos elétricos puros. E a gente sabe que hoje o país não tem ainda uma condição de política definida em relação à eletromobilidade. E à medida em que a gente avançar, né, nessa questão de governança e de metas mais claras em relação à eletromobilidade, o nosso mercado ele tende a crescer muito, né? Veja que no Rio Grande do Sul nós temos hoje em torno de 300 veículos elétricos puros, e se a gente considerar os eletrificados como um todo, motos, ônibus, caminhões, são em torno de 6 mil eletrificados aqui já no Rio Grande do Sul.
Agora, professora Luciane, um dos apelos negativos, digamos assim, do carro elétrico seria o alto custo e o que muitos especialistas falam também, que seria a dificuldade de geração de energia elétrica?
Olha, atualmente, o preço do veículo elétrico, ele é um maior impeditivo, eu diria, para que nós tenhamos um avanço na quantidade de veículos rodando. Muitos desses veículos elétricos aí que fazem parte desses 100 mil que foram anunciados na semana passada, eles pertencem a frotas, pertencem a locadoras, né? Não estão na mão apenas dos donos, né, de veículos elétricos, mas de frotas, de frotistas. Então, o que a gente vê é que essa quantidade de carros, ele tende a ter um aumento bem mais expressivo à medida que a gente vai tendo, né, mais avanços, mais incentivos. E com relação ao fornecimento de energia elétrica, esse não é um problema. O Brasil é um país que se destaca no mundo, né, por ser o terceiro país que mais produz energia elétrica a partir de fontes limpas. Hoje, a terceira maior fonte de produção de energia, né, aqui no Brasil é a energia solar fotovoltaica. Nós temos mais de 80% da nossa matriz limpa. Então, nós temos quantidade e ainda um potencial imenso de geração de energia elétrica a partir das eólicas, no mar, inclusive, o que faz com que a gente tenha uma posição bastante privilegiada em relação aos demais países em relação à descarbonização. O que é positivo para os veículos elétricos, porque nós estaremos abastecendo veículos com uma geração limpa, né?
Agora, professora, a senhora falava do alto custo do carro elétrico. Por que que ele ainda tem esse custo elevado para ser produzido?
Sim, exato. Você retornou, eu havia esquecido essa parte do custo. Então, o custo realmente ele é o maior impeditivo hoje. As baterias, elas representam aí em torno de 40% do preço do carro, e é uma tecnologia que tem uma queda bastante drástica nos preços nos últimos anos. Então, a gente tem, assim, nos últimos 10 anos, uma queda de mais de 87% no preço das baterias. E a tendência é que esse preço, ele reduza mais. Portanto, à medida em que os veículos, eles comecem a dominar o mercado, o que deverá acontecer, né, essa virada, a gente imagina, e também as previsões colocam que a partir de 2035 haverá mais veículos elétricos sendo vendidos no mundo do que veículos a combustão. E nesse caminho o preço ele tende a baixar. Mas veja que existem vários modelos de negócio que já são viabilizados. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos aluguel de veículos elétricos a um preço bastante acessível à diária, que faz com que muitos transportes aí por aplicativo, eles já lancem mão, né, desse aluguel de veículos elétricos.
É, agora a senhora falava dessa questão do carro elétrico, mesmo assim trazer vantagens. É, se considerarmos o impacto da mobilidade elétrica no sentido de acelerar, e aí falamos de sustentabilidade, promover inclusão, transição energética, o futuro realmente deve ser, como a senhora diz, o carro elétrico.
É, a tendência é que o veículo elétrico ele domine o mercado, e nós não podemos ficar atrás. Não é uma questão de que o Brasil deve seguir o que os demais países, né, Europa, Ásia, Estados Unidos estão fazendo, uma vez que eles precisam atender os requisitos do Protocolo de Paris, eles precisam baixar as emissões de gases poluentes. No nosso caso, a gente já tem uma matriz limpa, então por que iríamos trabalhar com veículos elétricos e não, por exemplo, veículos a álcool, né? É uma questão de você se posicionar no mercado, né? Todo o mercado, ele está se movendo no sentido de veículos elétricos. Os países aqui da América Latina, muitos deles já lançaram os seus planos de eletrificação das suas frotas e eletrificação veicular para os usuários. Então, nós não podemos ficar uma ilha aqui no Brasil, né, esperando que esses veículos elétricos avancem no mundo e a gente perca, né, já estamos atrasados, mas que a gente perca mais ainda esse avanço aí da inovação que os veículos elétricos trazem.
Hoje, a maioria dos veículos que circulam, professora Luciane, nesse sentido de elétricos ou como a gente coloca aqui, agora até perdi a palavra.
Híbridos ou eletrificados.
Isso, carros elétricos ou híbridos. A maioria deles são híbridos, né?
Exato, a maioria deles são híbridos, são veículos que fazem uso do combustível fóssil, da gasolina, no caso, sim, dos carros leves, né? E que alguns deles são plug-in, né? São aqueles que fazem uso do combustível fóssil, mas também podem ser plugados na tomada, digamos assim, né? Também podem ser recarregados através de uma estação de recarga. Mas a maioria dos híbridos, eles são carros que eles só utilizam a regeneração dos freios para aumentar a autonomia desse veículo, né? Então, ele carrega um motor pequeno ali com essa regeneração dos freios, que faz com que a autonomia desse veículo, que é um veículo que se utiliza de combustível fóssil, ande, né? Desloque.
Agora, quantos pontos de recarga nós temos aqui no estado? Se não me falha a memória, um é em Santa Maria, na Universidade Federal, e outro em Santa Cruz. Nós já temos mais. Exato. Que isso?
Então, a gente precisa sempre pontuar, né, os tipos de estações de recarga, ou tipos de pontos de recarga, ou tipos de eletropostos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, atualmente, até a data de hoje, nós temos somente dois eletropostos rápidos. Ambos foram instalados em função desse projeto da Universidade Federal de Santa Maria, coordenado por mim e pelo grupo de pesquisa que eu atuo. Nós instalamos em fevereiro de 2021 o primeiro eletroposto rápido do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Sim. E agora, no dia 8 de abril, nós instalamos o primeiro eletroposto rápido em rodovia no Rio Grande do Sul. Então, para deslocamentos entre municípios, você precisa ter estações de recarga rápidas, que são aquelas que em torno aí de 40 minutos, meia hora, você carrega até 80% da bateria do carro, em média, né? A gente está colocando aqui uma média. Mas nós temos uma quantidade já bastante significativa de carregadores de potência média, que são aqueles semi-rápidos, que a gente chama, de 22 kW, 11 kW, e vários de 7 kW. São aqueles aí sim que você vai levar em torno de umas 6 a 8 horas para carregar o veículo até 80% da bateria.
Professora, nós temos mensagens aqui dos ouvintes também. Por exemplo, o Leonardo de Sapiranga, ele diz o seguinte, ó, eu tenho um carro 100% elétrico e o maior problema ainda é a autonomia.
Sim, dependendo do modelo, né, você tem uma autonomia que varia, hein? em torno de 200 quilômetros,
é,
até carros que tenham uma autonomia de 380 quilômetros. Eu estou falando já de uma autonomia verdadeira, né? Porque o fabricante, geralmente, né, ele coloca uma autonomia maior em função de que ele faz os testes numa condição que não leva em conta o atrito que a gente tem em algumas estradas, aclives e declives, né? É, então, essa questão da autonomia, ela tende a aumentar. Nós já temos aí carros que têm autonomia ultrapassando os 500 quilômetros em outros países que já fazem uso dessa tecnologia. E também à medida em que a gente avança com a instalação de mais eletropostos rápidos, essa questão da autonomia, ela acaba se diminuindo, digamos assim, né? Então, um carro que tem uma autonomia de 200 quilômetros, ele não é um carro tão adequado para você fazer viagens, né? Se você faz muitas viagens, o mais adequado é comprar um carro que tenha uma autonomia aí de 380, 400 quilômetros, né? É, mas na cidade, esse veículo que faz, tem uma autonomia de 200 quilômetros, ele é muito bom. E se você tem aí estações de recarga a cada 100, 150 quilômetros, esse veículo que tem uma autonomia relativamente baixa de 200 quilômetros, dependendo também do tipo de viagem, né, que você faz, você vai parar para ir ao banheiro, para fazer um lanche. Então, esse tempo, né, de parada, ele é o tempo suficiente para você recarregar o veículo até que chegue numa próxima estação de recarga rápida.
Sim, mais uma pergunta aqui, professora. São muitas perguntas. Algumas nós vamos repassar a senhora, mas outras com certeza não vai dar tempo para passar todas. Mas, por exemplo, aqui um questionamento do Juliano. Por favor, poderia perguntar sobre a vida útil de uma bateria de veículo?
Os veículos, eles têm baterias que o fabricante dá uma garantia em torno aí de 8 anos.
Sim. Tá?
Então, essas baterias, elas são garantidas, né, até 8 anos. Até 8 anos você consegue carregar, como o celular, por exemplo. Nosso celular, à medida que o tempo passa, a gente começa a ter que carregar com mais frequência né, para poder carregar essas baterias, porque ela perde essa capacidade ao longo do tempo. Então, em torno de 8 anos é a capacidade da bateria. Claro que isso varia, então você pode ter 10 ou 12 anos, né, que a gente já vê alguns veículos aí com essa idade. É, mas também não temos muitos dados, né, porque mais do que 12, 15 anos aí já é difícil, porque há 15 anos a gente não tinha veículos elétricos aí que a gente possa ter essa quantidade significativa de dados estatísticos, né, para a gente ter uma ideia. Mas em torno de 8 anos é um tempo que o fabricante nos dá aí para garantia dessa bateria.
É, uma última questão levantada aqui pelo ouvinte, eu acho que é importante repassar também, professora, do Anderson. A professora poderia explicar o que faremos com as baterias descartadas quando começar o descarte em massa, se é o mesmo processo com descarte de baterias de celular, por exemplo?
Essas baterias dos veículos, agora à medida em que esse mercado avança no mundo todo, a gente tem visto também avançar na mesma proporção ou até mais o mercado de baterias para suporte à própria rede elétrica. Então, a segunda vida das baterias, que é você utilizar a bateria de um carro que já não tem mais aquela capacidade para que você faça uma viagem, né? Aquele carro que tinha uma autonomia de 200 quilômetros, ele passa a ter uma autonomia de 150. Já não é uma autonomia adequada, então você troca o carro ou troca a bateria. O que vai fazer com essa bateria? Ela ainda assim ela é útil para o que a gente chama de segunda vida. E já existem estudos para a terceira e quarta vida dessa bateria, de forma que você utilize ao máximo esse material todo utilizado nessa bateria, fornecendo, por exemplo, suporte à rede elétrica, fornecendo, por exemplo, suporte à rede da própria residência. A maioria dos usuários de veículos elétricos, eles têm geração solar fotovoltaica. E à medida em que a legislação avança, a gente poderá também ter baterias na nossa residência, né, para que a gente acumule esse excedente de energia solar diário. E essas baterias de segunda vida dos próprios veículos, elas criam esse mercado, né, que a gente chama que é a mobilidade, né, como serviço. Vários tipos de mercados, né, de modelos de negócio surgem à medida que a mobilidade elétrica avança.
É, agora, para fecharmos, se a senhora pudesse nos dar alguns exemplos, assim, professora, de que tipos de iniciativas públicas e privadas seriam possíveis para acelerar esse processo e tornar, citando o exemplo do carro elétrico, que é o que estamos falando agora, para que ele se torne um pouco mais popular, professora?
É, a gente precisa ter, assim, no mínimo, né, o que nós já estamos vendo aqui. O Rio Grande do Sul já lançou uma carta de intenções para a mobilidade elétrica no mês de março desse ano. É, São Paulo também acabou agora, há algumas semanas, lançando também uma carta sobre mobilidade elétrica. É, os próprios órgãos públicos, né, à medida em que vão trocando os seus veículos, eles podem ter um plano direcionado para que um percentual X de veículos trocados seja já de veículos elétricos puros. O compartilhamento de veículos, isso é super importante, né? Empresas assim, que você tenha esse compartilhamento para os próprios funcionários. Então, você tem estações de recarga, uma quantidade X de veículos. Esse veículo, quando não é utilizado por um funcionário, ele está sendo utilizado pelo outro funcionário e assim por diante, né, fazendo uma ampliação do uso. O Banco Itaú, inclusive, tem uma rede de car sharing, né, que a gente chama, muito forte. As próprias distribuidoras de energia elétrica, à medida que trabalham, né, com energia elétrica, também utilizarem frotas de veículos elétricos, isso amplia bastante. Prefeituras, nós vamos instalar um carregador aqui na prefeitura aqui de Santa Maria, também tentando fazer com que a própria prefeitura, né, enxergue essa questão da mobilidade como algo que deve ser inserido nos seus planos aí de governança.
Tá certo. Professora Luciane, muito obrigada pelas informações e por participar com a gente aqui do Estúdio Gaúcha.
Tá certo, eu que agradeço. Boa noite a todos.